DW. Jornal da Manhã.
Bom dia, bem-vindos ao Jornal desta sexta-feira, dia 10 de julho de 2020. Em Nhambane, há trabalhadoras domésticas a viver com os patrões para fugir ao desemprego e sustentar a família em casa.
Antes ia para casa no sábado, agora não é assim, só vão ao fim do mês. Só as pessoas que ficaram em casa, não têm salário.
Em Angola, jurista acredita que, arguídos no caso, 500 milhões de dólares serão condenados porque não devolveram ao Estado, na totalidade, o dinheiro transferido ilicitamente.
Vamos fazer uma justiça que respeite os padrões, os cânones da lei e assim como o procedimento. Eu acredito que certos princípios foram violados.
Ainda neste jornal, a morte do primeiro-ministro da Costa do Marfim deixa o partido no poder em apuros e sem plano B para as eleições legislativas e presidenciais de outubro. Estes e outros assuntos serão desenvolvidos nesta edição com Brahma Darami. Todos os dias, trabalhadoras domésticas perdem o emprego em Nhambane, no sul de Moçambique, por causa da crise provocada pelo novo coronavírus. Os patrões dizem que não têm dinheiro para pagar os salários. O correspondente da DW África em Nhambane, Luciano da Conceição, foi conversar com as vítimas.
Devido à pandemia do coronavírus, muitas trabalhadoras domésticas perderam os seus postos de trabalho na província de Inhambane. Amélia Manuel, trabalhadora doméstica em Machis, tem algumas colegas nesta situação. Outras aguardam o fim do confinamento decretado pelo governo para voltarem ao trabalho, mas ainda sem certeza.
Mas muita gente mesmo, de verdade, estão em casa, estão a chorar. Quer dizer, não é perder emprego, é mandar parar, aguentar um pouco. Quando passar essa que vão voltar, há outros que vão receber metade, mas outros não recebem. E outra coisa, nós não temos horário de entrada nem de saída, só vamos trabalhar só. Por que que não temos direito? Por que que não nos dão valor também?
Muitos empregadores perderam os rendimentos devido à pandemia da Covid-19 e viram-se obrigados a dispensar as trabalhadoras domésticas. É o caso de Argentina João, que empregava uma jovem estudante do ensino secundário.
Como que posso manter com a empregada? Ou com a minha secretária? Não é possível, porque eu não hei de ter dinheiro para lhe pagar. Então, sendo assim, eu lhe mandei parar por causa de corona. Outra coisa, ela talvez podia transportar a corona a trazer ou então vir pegar aqui em casa. Agora, eu não pego o dinheiro, já não há como pagar a secretária.
Fernando Machado empregava 8 trabalhadores domésticos, mas por causa do coronavírus, demitiu metade. As dificuldades financeiras, no entanto, mantêm-se. Os que ficaram a trabalhar todas as semanas pedem pagamentos adiantados e alimentos ao patrão.
Mas todas as semanas continuam a pedir os 500 meticais e depois pedem peixe, depois pedem arroz. Epá, eu tenho que ir alimentando isso, porque deixá-los numa situação de desespero, se não estiverem bem alimentados, também não vão trabalhar. Em condições. De uma ou de outra maneira, nós vamos fazer um ajuste de contas por causa das dívidas.
Maria José, secretária provincial da Associação das Empregadas Domésticas em Nhambane, aponta uma grande mudança na vida das trabalhadoras do setor. Muitas passaram a viver de forma permanente na casa dos patrões desde que o país está em confinamento.
Sim, por causa da pandemia. De antes ia para casa no sábado, os outros iam todos os dias. Agora não é assim, só vão fim do mês. Só as pessoas que ficaram em casa, não têm salário. Está muito difícil.
Leonil de Forquia, diretora provincial do trabalho em Nhambane, disse à DW que as trabalhadoras domésticas devem seguir o decreto 40/2008 de 26 de novembro para evitarem problemas.
As trabalhadoras domésticas são regidas pelo decreto próprio. O tratamento é mais acordado pelas partes. Como são coisas privadas, muitas das vezes não nos comunicam. Chegam a um consenso entre eles.
De Inhambane para a DW, a voz da Alemanha, Luciano da Conceição.
A situação das trabalhadoras domésticas é o tema em destaque nesta edição, sobretudo no Facebook da DW África. Hoje perguntamos qual é a situação no seu país. Benildo João Júlio Cardoso comenta que em Moçambique Não é só trabalhadoras domésticas que estão em grandes dificuldades, mas também alguns setores da vida pública, bem como empresas que já estão a fechar as suas portas e alguns empregadores estão já a aproveitar da situação da Covid-19 para despedir mais trabalhadores. Timóteo Eugênio Ali diz que a situação está a ficar cada vez mais complicada porque são pais responsáveis de famílias. Quanto mais é prolongado o estado de emergência, mais sofrimento para a população. Espero que tudo passe rapidamente, senão teremos mais pessoas desempregadas. Ainda pode participar no Espaço do Ouvinte.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Somos a DW África, emissora internacional da Alemanha. O Tribunal Judicial de Dondo, centro de Moçambique, vai começar hoje a julgar antigo deputado do principal partido da oposição moçambicana, acusado de apoiar financeiramente a auto-intitulada Junta Militar da RENAMO, liderada por Mariano Nyong'o. O Ministério Público moçambicano acusa Sandura Ambrósio do crime de conspiração, punido com pena de prisão entre 8 e 10 anos. O antigo deputado está detido desde 14 de janeiro. Em Maputo, várias entidades lançam hoje o projeto de paz, coesão social e prevenção de conflitos em Cabo Delgado, palco da violência armada no norte do país. O governo angolano suspendeu a cobrança e o pagamento de propinas em todas as instituições públicas e privadas de ensino até a retoma das aulas presenciais sem data prevista. Segundo o executivo de João Lourenço, mantém-se suspensa a atividade letiva e académica em todos os níveis de ensino por tempo indeterminado, estando o reinício dependente da evolução epidemiológica da Covid-19. Angola registra já 458 casos positivos da doença, dos quais 23 óbitos, 117 recuperados e 319 ativos. Segundo o governo, o país gasta 77 euros por dia com cada cidadão em quarentena. O Banco Mundial vai disponibilizar este mês a Cabo Verde um empréstimo adicional de 25 milhões de dólares para financiar os esforços para ultrapassar a crise sanitária e económica provocada pela Covid-19, anunciou o primeiro-ministro. Ulisses Correia e Silva refere que esta decisão foi comunicada diretamente pelo vice-presidente do Banco Mundial, Ousmane Dianga. Os países africanos devem preparar-se para proteger pessoas vulneráveis e introduzir medidas de distanciamento social devido à incerteza que ainda existe sobre o impacto da pandemia Covid-19 no continente, aconselha um relatório do Instituto Tony Blair, antigo primeiro-ministro britânico. Em África, há mais de 12 mil mortos confirmados em mais de 520 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia no continente africano.
DW África, Deutsche Welle.
Um jurista angolano acredita numa condenação dos réus do famoso processo 500 milhões de dólares que envolve o filho do antigo presidente angolano José Eduardo dos Santos e o antigo governador do Banco Nacional de Angola, Walter Felipe, que estão a ser julgados pelo Tribunal Supremo. A última decisão, neste caso, sessão, ficou marcada com a leitura dos quesitos e o juiz do processo não avançou a data da sentença, Burralho Ndomba.
Depois de ouvir as alegações finais na semana passada, o Tribunal Supremo dedicou a quinta-feira para a leitura dos quesitos que ainda não têm respostas. Agora, aguarda-se pela decisão final do tribunal que já gera algumas expectativas no país. O jurista Zola Bambi afirma que a confirmação de que os 500 milhões de dólares saíram do país pode ser o motivo da condenação dos antigos gestores públicos e do empresário Jorge Gaudens. O dinheiro devolvido ao governo angolano não chegou completo devido aos gastos com a transação daquela operação. O facto, segundo do analista, representa a clara intenção dos réus na transferência ilícita, apesar de defender a presunção de inocência dos mesmos.
Já há elementos que mostram claramente a responsabilidade. Agora, sem descurar, sem descartar verdade, é neste momento em que falamos ainda, todos eles gozam da presunção de inocência e que vai se analisar a fundo o tribunal, pelo que foi apresentado pelo ou que sustenta o Ministério Público e que foi alegado pela defesa e contrapesar para ver então qual seria o posicionamento do tribunal. Nós dados vemos, de certo modo, sim, a responsabilidade nos factos que se discutiram neste processo.
O jurista refere que o caso que está na reta final ficou marcado com várias irregularidades que não favorecem os réus José Filomeno dos Santos, Walter Felipe, Jorge Gaudense e António Bulle. A politização do processo condenou publicamente as figuras acusadas pelos crimes de tráfico de influência, branqueamento de capitais, burla por defraudação e peculato, diz Zola Bambi.
O interesse é fazer uma justiça que respeite os padrões, os cânones da lei e assim como o procedimento. Certos princípios foram violados no que concerne aos direitos dos réus neste processo, assim como a forma em que se levou a cabo, e vimos certa parcialidade e uma certa politização mesmo.
Durante a sessão de quinta-feira, o Ministério Público pediu que constasse nos quesitos que o réu José Filomeno dos Santos e o seu sócio Jorge Gaudense celebraram um acordo de confiança com a empresa Perfect Beat LDA. A defesa contestou por várias ocasiões os apelos da parte acusadora. Por seu turno, o juiz conselheiro do Tribunal Supremo, João Pitra, avançou que o coletivo de juízes do processo poderá tornar público a qualquer momento a sentença.
Decidir se há alterações a fazer, se admitimos ou não admitimos todos os quesitos propostos. Em função do que for decidido, vamos deliberar, vamos dar as respostas ao que se seguirá também a decisão do próprio tribunal, portanto a decisão final do acordo, que vamos ler oportunamente aqui nesta sala.
De Luanda, para DW, Borralho Ndomba.
Amadou Gon Coulibaly, o primeiro-ministro da Costa do Marfim, que faleceu na quarta-feira, estava bem lançado para substituir Alassane Ouattara na presidência do país. A sua morte coloca o partido no poder em apuros e sem um plano B para as eleições presidenciais de outubro próximo. Tido como homem próximo ao chefe de Estado, Ouattara, que não vai recandidatar-se, Coulibaly, de 61 anos, tinha regressado de França, onde esteve em tratamento médico durante uma semana. Ao presidir a reunião do Conselho de Ministros, sentiu-se mal e foi levado para uma clínica, onde acabou por não resistir aos problemas relacionados com o coração. A notícia da sua morte gera uma onda de reações um pouco por todo o mundo, mas principalmente na Costa do Marfim, diz Florian Carnat, chefe do gabinete da Fundação Corant Adanawa, da CDU em Abidjan. Podemos constatar pela reação das pessoas que o país está em choque porque foi uma morte súbita. Esse estado de choque pode durar muito mais dias, já que o foco vai para a preparação do funeral e depois vão abrir as discussões públicas sobre o seu sucessor. Além da cirurgia cardíaca em 2012, Coulibaly já havia sofrido vários ataques do coração e também tinha sido infectado pelo novo coronavírus. A União Africana, os Estados Unidos da América, o presidente da França, o presidente da Guiné-Bissau, entre outros, lamentaram a morte do primeiro-ministro da Costa do Marfim. Florian Carnat lembra que, até a revisão constitucional em 2016, o candidato ao cargo do primeiro-ministro tinha que apresentar um certificado de saúde que confirmasse o seu estado de saúde para liderar o governo. O artigo foi excluído da nova Constituição. O partido do presidente Ouattara no poder, RHDP, tem que escolher o sucessor de Gon Coulibaly o mais rápido possível, já que as candidaturas para as presidenciais de outubro devem ser entregues oficialmente até finais de julho. O candidato mais promissor é o atual ministro da Defesa, Ahmed Bagayoko, de 55 anos, que já exerceu o cargo de chefe de governo interino durante 2 meses na ausência de Coulibaly. Ele estabeleceu padrões completamente diferentes no campo da comunicação, talvez também devido à sua idade. Era normalmente muito próximo da população. Durante as últimas inundações no país, ele esteve realmente no local, falou com as famílias afetadas, algo que normalmente os políticos não fazem aqui. Segundo Florian, outros candidatos estão mais próximos do presidente Ouattara, incluindo o chefe do gabinete presidencial, Patrick Achi, que confirmou oficialmente a morte do primeiro-ministro e leu a declaração do presidente Ouattara.
DW Notícias.
Uma nota de Moçambique. O Banco de Moçambique prolonga por mais 3 meses, a partir de hoje, as medidas tomadas para incentivar o uso de sistemas de pagamentos eletrónicos face à pandemia de Covid-19. Os bancos deixam de cobrar encargos e comissões para transações efetuadas através de canais digitais até ao limite máximo diário de 63 euros para clientes singulares, exceto no caso de levantamentos em caixas automáticas. Agora, no plano internacional, fora do mundo lusófono, os protestos a exigir a demissão do presidente do Mali, Ibrahim Boubacar Keita, regressam hoje às ruas da capital, Bamako, apesar de o chefe de Estado ter tentado apaziguar os ânimos nos últimos dias. Keita abriu a possibilidade de reavaliar a decisão do Tribunal Constitucional sobre os resultados das eleições legislativas que anularam cerca de 30 lugares no Parlamento inicialmente proclamados. Pelo menos 4 dos 9 juízes anunciaram a sua demissão e 1/5 morreu, o que deverá encorajar a nova composição daquele tribunal. E ele diz que, com a nova composição, o tribunal é livre de decidir se vai anular ou não as eleições legislativas. A pandemia da Covid-19 e a crise económica impediram o Sudão do Sul de realizar uma celebração oficial para assinalar o 9º aniversário da independência, situação que se repete pelo 5º ano consecutivo. O governo de Marrocos decidiu hoje prolongar o estado de emergência sanitária, que está em vigor desde meados de março, por mais 1 mês, para mitigar a propagação do novo coronavírus no país e também reduzir casos de novas infecções no Marrocos. Ainda na atualidade internacional, dou-lhe conta de que pelo menos 66 pessoas morreram e 16 estão desaparecidas no Japão devido às chuvas intensas que provocaram inundações e deslizamento de terras, anunciaram hoje as autoridades em novo balanço. O anterior balanço apontava para pelo menos 55 mortos naquele país. Também, ainda na atualidade internacional, os Estados Unidos da América registaram nesta quinta-feira o novo recorde diário de infecções por coronavírus, com mais de 61 mil e chegaram a um total de 3 milhões de casos desde o começo da pandemia, além de terem passado da marca de 133 mil mortes por Covid-19 nos Estados Unidos da América, segundo as novas sondagens.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos ao tema da abertura deste jornal. Hoje perguntamos, em tempos de Covid-19, qual é a situação dos trabalhadores no seu país, sobretudo trabalhadoras domésticas. Recebemos vários comentários. Natalino Pompilho diz que no meu país, neste caso Moçambique, não é só empregadas domésticas que estão a sofrer, quase todos os setores da vida pública estão em grande sofrimento, estamos a passar fome. Os corruptos que estão no poder estão a aproveitar da situação também para despedir os funcionários e o Estado não faz nada. José Domingos comenta que as consequências do desemprego em Angola são devastadoras. Trabalhadoras domésticas estão também a perder trabalho em Angola. Também recebemos a mensagem de Adalberto Zico, que diz que a primeira imagem não está adequada à causa no seu país, porque a situação que se passa no país é muito mais grave do que aquilo que se ilustra nas imagens divulgadas. Vários comentários a dizer que não é só trabalhadoras domésticas que estão em sofrimento nos países lusófonos. A todos os ouvintes que participaram nas emissões da DW África, muito obrigado. Podem continuar a acompanhar a atualidade em dw.com/português, também no Facebook DW Português para a África e no Instagram também estamos bem ativos. A todos, um grande abraço, bom fim de semana.